Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar mais sobre os teus investimentos ou venha conhecer pessoalmente os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, lá na Alameda Santos, também nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP Investimentos e está precisando de algum tipo de auxílio com a tua carteira, conte com a nossa assessoria especializada aqui na Luri. E se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? Venha para a maior corretora da América Latina e de quebra ganhe assessoria aqui da Aluri Capital. Nós temos soluções financeiras completas para você, para sua família e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Aluri você também, ou me chama lá no Instagram, no Felipe_ST, chama lá no direct que eu te coloco aí na boca do gol para você falar com algum especialista, a depender, claro, da tua necessidade. Chama lá no Felipe_ST. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Faith No More, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 14 de maio. Faltam 231 dias para acabar o ano. Muito bem, são 5 horas e 57 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é o Dia das Vocações, data estabelecida em 1964 pelo então Papa Paulo VI durante o Concílio Vaticano II. A intenção é que os fiéis rezem por todas as vocações, especialmente as vocações sacerdotais e religiosas, pedindo a Deus que continue a chamar homens e mulheres para o serviço na igreja. Na mitologia egípcia, hoje comemorava-se o dia de Ísis, ocasião em que era comemorado o encontro da deusa Ísis com os restos mortais de seu amado, o Osíris. A Ísis, né, uma das deusas mais veneradas no panteão egípcio, era conhecida como a deusa da magia, do amor, da maternidade e do destino. A celebração em questão marcava um momento crucial na mitologia de Ísis, focando no seu luto e subsequente busca pelos restos mortais de seu esposo, o Osíris. O Osíris era o deus da vegetação e do além, e ele foi assassinado, né, de acordo com a mitologia egípcia, não apenas assassinado, mas também despedaçado por seu irmão Set, que era movido por ciúmes e ambição. Segundo o mito, Ísis, em sua jornada de luto e amor, reuniu de volta os pedaços do corpo de Osíris dispersos por todo o Egito, com a ajuda da sua magia junto com a de Anúbis. Ela conseguiu então ressuscitar o Osíris, que se tornou o senhor do submundo, o Duat. A festividade não apenas honrava Ísis e Osíris, mas também reafirmava a crença na vida após a morte e na eterna vigilância dos deuses sobre o povo egípcio. Aniversariam os municípios de Cachoeira Dourada, Doverlândia e Indiara, no estado de Goiás. Temos também a cidade de Minaçu, lá em Goiás, que aniversaria hoje. As cidades pernambucanas de Abreu e Lima e Ouricuri. As cidades mineiras a cidade mineira de Passos, e quem nasce lá não é passista, né? É passense. E também a cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você por acaso gosta aqui do conteúdo do podcast da Aluri Group, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, joga lá nos teus grupos de WhatsApp. Se você não gosta do formato do Morning Galo, faça isso pelo nosso colega Thiago, que faz o resumo bem mais simplificado um pouquinho depois do nosso horário. Isso para ajudar os mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. você pode me seguir então lá no Instagram, no Felipe_ST. Não esquece de deixar o teu coraçãozinho, classificar o nosso podcast com as 5 estrelas para ajudar o nosso conteúdo a chegar cada vez mais longe. Dito isso, pô, e é o som aqui de um clássico dos anos 80, né, do Crowded House, Don't Dream It's Over. É isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, a terça-feira foi de fechamento misto para as principais bolsas asiáticas, com os futuros em Wall Street operando estáveis, uma vez que os investidores se concentram nos próximos relatórios de inflação dos Estados Unidos. O Stoxx Europe 600 opera bem próximo da estabilidade, pairando aí perto da sua máxima histórica. As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nessa segunda-feira, em uma sessão de agenda esvaziada em termos de indicadores macroeconômicos. Os investidores aguardam com grande expectativa a publicação do índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor, o CPI e o PPI, respectivamente, né, ambos referentes ao mês de abril, o que deve oferecer sinalizações sobre os próximos passos para a política monetária. O vice-presidente do Federal Reserve, o meu xará, o Philip Jefferson, disse nessa segunda-feira considerar apropriado manter juros em nível restritivo até se ter mais evidências no progresso da inflação e dada a recente atenuação do processo desinflacionário. Por aqui, o Ibovespa fechou a segunda-feira em alta, em meio à repercussão de resultados corporativos, com destaque aí para Azul, BTG Pactual e Edux. Investidores também aguardam a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Brasileiro, nesta terça-feira, antes da abertura, principalmente após a decisão dividida da semana passada, que reduziu a Selic para 10,5% ao ano. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,44%, de volta aos 128.154 pontos, tendo na máxima batido nos 128.669 e na mínima nos 127.598 pontos, né, a mínima da sessão de ontem. O volume financeiro foi baixo, mais uma vez, 18,3 bilhões de reais, abaixo da média diária no ano aí, que está em torno de 23,9 bilhões de reais. A pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira, mostrou aí que a mediana das projeções agora aponta a Selic a 9,75% no final do ano, de 9,63% no levantamento anterior na semana passada. Para a decisão de junho, permaneceu a projeção de corte de 0,25 ponto percentual. No noticiário corporativo, a Petrobras lucrou 23,7 bi de reais de forma líquida no primeiro trimestre do ano de 24, com uma queda de 37,9% na base anual e com recuo de 23,7% na base sequencial. O lucro líquido ainda é o menor ao consenso da LSEG, que previa 30,1 bilhões de reais. Segundo a estatal, o resultado é principalmente atribuído aos menores volumes de vendas e à redução do preço do petróleo e da margem de diesel. A Petrobras anunciou ainda o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, o JCP, no montante de 13,4 bilhões de reais, o equivalente a R$ 1,04 por ação. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Só vamos ver o que temos na trilha aqui. Vamos de The Black Cross. Eu volto em seguida para a gente começar os destaques pelo Estadão. Thank you. Muito bem, vamos lá. PEC do quinquênio. Magistrados ganham quase o dobro do salário de advogado com doutorado. Veja estudo. Dados rebatem o argumento de parlamentares de que a PEC do quinquênio é necessária para evitar fuga de servidores para a iniciativa privada em busca de salários maiores. Ora, 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 né? Será que alguém acreditava nessa balela? Acho que agora não mais, né? Eliane Cantanhede, pesquisa Quest é ruim para Lula e péssima para Bolsonaro. E o centro morreu? Eu diria que a pesquisa é péssima para o Brasil, né? Porque nós vamos levar adiante para 2026 essa polarização ridícula aqui. Mais uma vez, será que teremos Lula contra o candidato bolsonarista nas eleições de 2026? A gente espera que não, né? Que nasça uma alternativa, pelo menos uma alternativa viável, para que a gente possa fazer a nossa escolha bem longe dessa maluquice. Raquel Landim, perdão total da dívida do RS faz sentido? Por mais dura que seja, a resposta é não. Agora é hora de ajudar e acolher, mas o governo vai mandar ao Congresso um projeto de lei que servirá de base para todos os estados que enfrentarem situações de calamidade. Leia a coluna. Na verdade, não sei se a Raquel Landim está enganada aqui, né, mas não está sendo proposta o perdão da dívida, e sim a suspensão do pagamento, né, por 3 anos. Passados 3 anos, o estado deve realizar os pagamentos normalmente como vinha fazendo. Então não é um perdão total, é uma suspensão. Bom, vamos fazer de conta que a Raquel Landim não entendeu isso, né? Petrobras aprova pagamento de 13 bilhões e meio de reais em dividendos e lucro cai 38% no primeiro trimestre. Cientistas criam o maior mapa de conexões de cérebro e encontram fenômenos inexplicáveis. Rio Guaíba supera os 5 metros e prefeitos de Porto Alegre faz apelo que ninguém volte para casa. E ressalto que o Rio Guaíba aqui fica por conta do Estadão, tá? Eu já falei aqui que o correto é Lago Guaíba, embora todo mundo chame de Rio Guaíba. Lula sobre enchente no Rio Grande do Sul. Me parece que pessoas não cuidaram das comportas. Casa é arrastada por correnteza durante chuva em Santa Catarina. Parece que a chuva também chegou aqui no estado de Santa Catarina, infelizmente. Trump supera Biden em 5 estados pêndulo essenciais para a eleição dos Estados Unidos, diz pesquisa. Ex-advogado de Trump admite pagamentos secretos. Pisos de saúde e educação vão deixar o governo sem dinheiro para habitação e até auxílio gás. Olha aqui, ó. Nokia Tijolão de 1999 é relançado com acesso a TikTok e YouTube. Veja os detalhes. Eu acho que era o Nokia 2160, né? Que foi o primeiro aparelho de muitos de nós, né? Lá nos início dos anos 2000. Vamos de Folha de São Paulo. Paul Krugman, aprovação de Biden é maior que a de seus pares. Joel Pinheiro da Fonseca, autoritarismo não é resposta às fake news, e sim confiança. Dora Kramer, STF tem sido uma verdadeira mãe para o governo Lula. Guaíba sobe, faz Porto Alegre correr para erguer barreiras e pode manter cidade inundada por 1 mês. Extensão territorial e pessoas afetadas tornam tragédia do Rio Grande do Sul sem precedentes no Brasil. Em reunião com Lula, Rui critica comportas no Rio Grande do Sul e diz que o governo estuda comprar imóveis no estado. Reação à tragédia no Rio Grande do Sul vira problema no governo e Lula busca ato para contornar imagem. Lula 3 age bem e rápido, mas dinheiro líquido e certo na veia ainda é incerto e pouco. Bolsonaro e filhos agora acenam ao Rio Grande do Sul após menosprezo à pandemia e às chuvas na Bahia. Posts contra Lula buscam reconstruir narrativa sobre sua gestão. Empresas de petróleo e bancos entram na mira para compensar desoneração da folha. Empresários aguardam sinalização do governo para o pagamento do próximo dia 20. Deputado federal do PT tira foto com porta-voz do Hamas em conferência na África do Sul. Que beleza, né? João Daniel encontrou Bassem Naim, membro da ala política do grupo terrorista Parabéns, é aquele ditado que a gente não cansa de dizer aqui, né? Se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Então, parabéns aí ao João Daniel, deputado federal pelo PT. Mas vamos combinar que o ato dele aqui não chega a ser surpreendente, não é verdade? The New York Times: tornados têm surgido agrupados nos Estados Unidos. Cientistas tentam entender por quê. Moraes concede liberdade provisória a coronel da PM do DF investigado no 8 de janeiro. O Jorge Naime chefiava o departamento operacional da corporação. Paes ironiza questionamento sobre público de Madonna e não esclarece cálculo de 1,6 milhão. Vamos de valor econômico. Petrobras registra lucro de 23,7 bi no primeiro trimestre, queda de 37,9%. CMN aprova medidas para que bancos amenizem efeitos da calamidade. Governo propõe suspender dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Leite acha insuficiente. No caso aqui, o Eduardo Leite, né, o governador do Rio Grande do Sul. Supervia cobra R$ 1 bi do estado do Rio e alerta para risco de falência. De hotel de luxo à recuperação judicial, a briga entre os herdeiros Maksud e Scala. Marisa fará aumento de capital privado em R$ 550 milhões. Texaco volta ao país após acordo de Chevron e Ipiranga. Silvia Coutinho deixará UBS América Latina. Trump queria enterrar caso Stormy, diz ex-advogado. Chuva no Rio Grande do Sul faz soja subir mais no Brasil do que em Chicago. Vamos de O Globo. Malu Gaspar: pesquisas que mostram Michele bem contra Lula não animam Bolsonaro. Bela Megalha: o distanciamento de Carlos da campanha bolsonarista no Rio. Pedro Doria: o apocalipse, emergência climática e fake news desaguam no Sul. Chuvas no Rio Grande do Sul. Especialistas estimam que esvaziamento do Guaíba pode demorar um mês. Principal via fluvial que abastece Porto Alegre pode atingir um novo pico entre terça e quarta-feira. Levantamento do Globo localiza ao menos 20 fake news desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul. Postagens com informações falsas atingiram pelo menos 13,4 milhões de visualizações. O drama dos migrantes que deixaram seus países e agora são vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. PT e PL tentam desbancar partidos de centro nas maiores cidades do país. Chegada da frente fria ao Rio de Janeiro traz chuva e alívio no calor. Vamos para o Poder 360. Não foi só a chuva, pessoas não cuidaram das comportas, diz Lula. Petrobras aprova pagamento de 13,5 bilhões de reais em dividendos. Moraes e outras autoridades cancelam ida a Nova York para eventos. Lula prova que país teve sorte de ter Bolsonaro na Covid, diz Eduardo, que só por uma coincidência é filho do ex-presidente, né? Mas certamente ele fez uma análise política aqui e de saúde pública totalmente isenta e equilibrada, né? Como é de praxe, né? Entendo as falhas do sistema anti-enchente de Porto Alegre. Governo inicia rodada de reuniões sobre tributária na Câmara. Trump aprovou pagamento à atriz pornô, diz advogado do republicano. Claro que tudo muito cristão, né? Muito conservador. CPI das apostas vai pedir quebra de sigilo telefônico de ex-árbitro. Vamos de metrópoles agora. Número de municípios gaúchos atingidos por enchente chega a 450. Em reunião, Lula dá bronca em ministros e pede cautela em anúncios. Paulo Capelli, Amália Barros, Magno Malta contraria médicos e vai a velório. Mário Sabino, o amigão de Lula que proibiria a existência de partidos de direita. Lilian Tarran, FAB e Bombeiros mantêm campanha de doações para o Rio Grande do Sul. Veja como ajudar. Ricardo Noblat, Lula tenta unir o país enquanto os perversos sabotam seus esforços. Eu acho que é a mesma notícia, a mesma manchete de ontem, inclusive, né? Digna do Ricardo Noblat. Após 461 dias preso, Coronel Naime recebe liberdade provisória. Guilherme Amado, cidade cujo prefeito gravou Pimenta não está entre as mais atingidas do estado. Quem poderia imaginar, né, que um prefeito notório por ser cover do Elvis Presley, aliás, um péssimo cover, né, horrível, de péssima qualidade, seria um péssimo prefeito, né? Puxa vida, que surpresa! Vai os nossos parabéns aí ao povo de Farroupilha que elegeu este elemento aqui, né? Bah, essa aqui vai mudar a tua terça-feira. Olha só essa. Graciane Barbosa teria agredido Belo com socos após ter divórcio negado. Que beleza. Vamos de... Chega de fofoca, né? Vamos para os aniversariantes do dia. O 14 de maio marca o aniversário da morte de duas lendas da música mundial. O primeiro deles, Frank Sinatra, um dos artistas mais influentes e icônicos do século XX. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1915, em Hoboken, Nova Jersey, e começou a sua carreira musical na chamada Era do Swing, como cantor de Big Band, alcançando fama inicialmente como membro do grupo Harry James e Tommy Dorsey. Ele se destacou como artista solo só a partir dos anos 40 e as suas gravações se tornaram extremamente populares, com sucessos como Fly Me to the Moon, My Way e New York, New York. Na sua carreira musical, o Sinatra foi também um ator talentoso, né? Apareceu em mais de 50 filmes. Seus papéis mais notáveis incluíram atuações em A Um Passo da Eternidade, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, O Homem do Braço de Ouro e Os Corajosos Morrem de Pé. Ele foi conhecido também pela sua vida pessoal turbulenta, né? Incluindo casamentos de alto perfil com Ava Gardner e Mia Farrow e as suas ligações alegadas com figuras do crime organizado. É uma biografia e tanto aí o Frank Sinatra, que morreu em 14 de maio de 1998. Quem também faleceu em um 14 de maio foi B.B. King, cujo nome completo é Riley King, um dos maiores nomes do blues, um dos mais influentes e respeitados nomes do blues de todos os tempos. Ele nasceu em 16 de setembro de 1925 em Itabena, no Mississippi, e é amplamente reconhecido como o rei do blues. Ele recebeu numerosos prêmios e honrarias ao longo da sua vida, incluindo nada mais nada menos do que 15 prêmios Grammy e a introdução no Rock and Roll of Fame em 1987, além de uma medalha nacional das artes em 1990. Ele também recebeu o Kennedy Center Honors em 1995 e a Presidential Medal of Freedom em 2006. Ele faleceu em 14 de maio de 2015, mas o seu legado continua a influenciar músicos e amantes da música ao redor do mundo. Vamos de fatos históricos. No ano de 1804, em um 14 de maio, começava a importantíssima expedição de Lewis e Clark, partindo do Campo do Bois, e começava então uma jornada histórica subindo o rio Mississippi nos Estados Unidos. Comandada por Meriwether Lewis e William Clark, a expedição foi um esforço ambicioso, patrocinado pelo governo dos Estados Unidos, para explorar e mapear os territórios recém-adquiridos a oeste do rio Mississippi, conhecidos como a Compra da Louisiana, né, que nós já destacamos aqui diversas vezes, e também para encontrar uma rota prática aí através do continente norte-americano até o Oceano Pacífico. A expedição tinha múltiplos objetivos estabelecidos pelo presidente à época, Thomas Jefferson. Além de mapear a área e encontrar uma rota para o Pacífico, eles deveriam estudar as tribos indígenas, a flora, a fauna, a geografia da região, assim como estabelecer relações comerciais com os povos nativos e afirmar a soberania americana nestes territórios antes que potências europeias pudessem reivindicar essa área. A expedição começou então em 14 de maio de 1804, quando Lewis e Clark partiram de St. Louis, no Missouri, subindo o rio Missouri com uma equipe de cerca de 45 pessoas, incluindo soldados, intérpretes e um escravo afro-americano chamado York. A expedição alcançou a costa do Pacífico, no atual estado do Oregon, em novembro de 1805 e voltou a St. Louis em setembro de 1806. Embora não tenham encontrado uma passagem navegável contínua para o oeste, como muitos esperavam, eles forneceram um vasto corpo de conhecimento sobre a região ocidental e abriram caminhos para a expansão futura dos Estados Unidos. Vamos para o ano de 1955, agora no contexto da Guerra Fria. Em um 14 de maio, 8 países do bloco comunista, incluindo a União Soviética, assinavam o Tratado de Defesa Mútua, denominado Pacto de Varsóvia. Esse pacto foi estabelecido em resposta à criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e tinha como objetivo consolidar uma aliança militar entre os países do leste europeu sob influência soviética, garantindo assistência mútua em caso de ataque a qualquer membro. Os signatários incluíam a União Soviética, a Polônia, a então Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária e Albânia. O Pacto de Varsóvia formalizou a divisão militar e política da Europa durante a Guerra Fria e durou até 1991, quando foi dissolvido após o colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental. E dito isso, fechamos o nosso Morning Gallo desta terça-feira, agradecendo mais uma vez a tua audiência, a tua paciência e te convidando para seguir mais uma semana conosco. Fique na companhia aí de Joanne Show Tyler e eu volto amanhã. Não te esquece de clicar no coraçãozinho e avaliar a gente com as 5 estrelas. E se precisar de qualquer tipo de ajuda aí com as tuas finanças, com os teus investimentos, só acessar o link na descrição desse episódio ou me chamar lá no Instagram, no Felipe_ST, tá bom? Um grande abraço, uma boa terça-feira a todos. Até amanhã. Tchau, fui.